Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Alexandre de Castro Gomes, nasceu no Rio de Janeiro e é autor de inúmeros livros para crianças e jovens. Presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, Alexandre de Castro Gomes viaja pelo Brasil ministrando as oficinas literárias que ele intitula Quero Ser Autor. Faz palestras sobre literatura infantil, arte criativa, ser escritor e já recebeu vários prêmios literários. Em 2017, pela Editora do Brasil, publicou o livro para leitores iniciantes Eu Sou Uma Lagartixa. E nós vamos agora conversar com o autor. Como foi que Alexandre de Castro Gomes se tornou escritor? Como foi que você descobriu sua vocação?
Bem, eu sempre fui escritor, né? Aliás, uma coisa que eu falo para as crianças é que elas são sempre autoras. Desde que você é criança, você cria, você inventa histórias. Quando você brinca, você inventa suas histórias com seus brinquedos e tal. Às vezes são até bem profundas, né? Mas eu só me descobri como autor publicado mesmo em 2008. Quando eu consegui finalmente lançar o primeiro livro, né, pela RHJ. Antes disso, eu já tinha tentado. Em 1999, eu acho que eu escrevi meus primeiros textos com o intuito de publicar, mas eu não conhecia ninguém, não conhecia o mercado, e foi complicado. Assim, eu cheguei a abandonar a ideia, mas depois que meus filhos nasceram, eu falei, vou tentar de novo.
Sua formação anterior, qual é? Você trabalhava em que ramo?
Eu era advogado. Eu me formei em Direito e depois eu abri uma empresa de web design. Eu trabalhei com Fafá de Belém, Roberta Miranda, Francis Jaime, um monte de artistas. A gente fazia site para todo mundo, criava logomarcas, e toda a identidade visual digital a gente produzia, eu e minha mulher, né?
Sim.
E até que um dia a gente viu um programa na TV com uma entrevista do Eliardo França e da Mari França, e a gente falou, olha, a gente consegue, a gente pode tentar também, né? Vamos tentar. Aí ela ilustrava e eu escrevia, então a gente tentou assim, e deu certo.
Quer dizer que, na verdade, você começou a publicar já perto dos 40 anos, não é isso?
Sim, foi.
E quantos títulos atualmente tem?
Agora tenho 30, tem mais dois saindo aí, mas dois são, acho que são traduções, por volta de 30.
Por volta de 30 e todos dirigidos a jovens e crianças? Não?
A infantil e juvenil.
O número maior seria para o público assim menor ou mais
seria
adolescente?
Seria infantil mesmo, assim, na verdade, não infantil pequenininho como é o Eu Sou Uma Lagartixa.
Sim.
Né? É para aquelas crianças de 10 anos, 8 a 10 anos. Ultimamente eu estou tentando trabalhar mais com os juvenis, né? Tive um lançamento recente agora que foi juvenil. Vai ser mais um esse ano juvenil e pro ano que vem já tem outro juvenil também. Os meus filhos vão crescendo, eu acho que vou crescendo junto com eles, assim, em termos de contar histórias mais complexas para eles. Não que as outras não sejam. Mas é porque eles exigem coisas mais complexas, né? Aventuras mais longas e agora é por aí que eu estou indo.
E todos os seus livros são ilustrados pela Cris?
Não.
Como é que se pronuncia o sobrenome dela?
Cris Aliadef.
Aliadef,
isso.
Tá.
Não, não são todos, não. Eles têm. A Cris tem alguns livros comigo. A ideia, quando a gente começou, era trabalharmos juntos, né?
Sim.
Só que ela já ilustrou para outras pessoas. Porque isso não, nem sempre isso depende da gente, né? Muitas vezes é o editor que decide. Até
que
porque
decide.
Ele acha que, às vezes, olha, para esse tipo de texto, acho que esse traço tem mais a ver.
É.
E todo esse trabalho é deles, né? Mas eu indico, sempre que posso, eu indico a Cris.
Você não arrisca já, assim, de mandar o livro pronto com a ilustração dela, da
não,
Cris?
Não, já fiz isso também.
Já fez, mas já. Hoje menos, né?
É porque o que acontece é que a gente fica sem tempo, né? Ela está envolvida com vários outros projetos e eu também, né? A Elis toma bastante tempo também. Então, para a gente parar para fazer um trabalho juntos hoje, acaba ficando mais...
Mais tempo difícil, né?
É mais curto, né? Mas ainda assim a gente faz. Os últimos três livros foram dela, né? Ela que ilustrou.
Agora, o livro para a primeira infância, né? Para o leitor iniciante, depende bem mais da ilustração, né, do que já o livro para o leitor fluente, digamos.
Eu acho o seguinte. Claro que você vê uma presença muito maior da ilustração no livro para o leitor iniciante, né? O maior trabalho ali, no caso, é da ilustração. Mas você também tem que adequar o tema à idade, né? Quando você pensa uma história, por exemplo, esse livro do Eu Sou Uma Lagartixa, a ideia era fazer com frases curtas uma história que tivesse um pouquinho de mistério, que tivesse, sabe, que você aguçasse a curiosidade do leitor. Então tudo isso é muito pensado no jovem leitor, né? O texto ele é muito importante nesse momento pro jovem leitor porque ele tá aprendendo. Outro dia eu recebi um vídeo do menino, que deve ter por volta de 3 ou 4 anos, lendo esse livro da Lagartixa, E ele estava lendo, e ele estava lendo, assim, empolgado com a história. Olha, ela não consegue subir a parede, não sei. E, assim, você via que ele estava interessado naquilo que ele estava lendo, entendeu? Então, quer dizer, o texto, nesse caso, ele é importante porque ele é o fio da meada, né? Agora, claro, a ilustração nos livros para os pequenininhos, eu acho que é de extrema importância. Para falar a verdade, é tão importante quanto ou até mais, como você falou.
Eu acho que às vezes até mais, no sentido, eu pelo menos quando vou procurar livros para meus netos pequenos, eu vejo pela ilustração. Se eu não gosto da ilustração, eu não compro.
Mas também se o texto for ruim, também estraga a história.
Ah, sem dúvida, mas eu digo assim, o que chama, porque eu acho que para criança muito pequena, chama muito a imagem, depois, sim. Porque com uma imagem assim boa, né, um filme você também pode inventar, né, quem conta a história vai... Faz algo
daquilo. A imagem
daquilo.
Também tem que se adequar à idade, né? Você não vai falar para os pequenininhos, não vai fazer aquele negócio muito soturno, muito cheio de sombras, né? Acaba sendo uma coisa mais alegre, mais colorida.
Hoje em dia você vive só de literatura ou ainda advoga?
Ah, eu não advogo mais não, mas eu ainda trabalho com sites, eu faço outras coisas também, porque tem um apartamento que eu alugo via Airbnb. Assim, não dá para viver só com direitos autorais. Eu tenho 30 livros e ainda não consigo sustentar uma casa com isso só. Claro que você também junta palestras e oficinas literárias, isso tudo entra... Quando você fala viver de literatura, aliás, é importante as pessoas entenderem isso, não é só os direitos autorais, né?
Não, claro.
A pessoa não vai lançar um livro e achar que ele vai viver aqueles direitos autorais, porque não, aquilo, honestamente, é muito pouco. Quanto mais agora que o governo não compra mais livros, né? Mas sim, você pode ir juntando isso com a palestra que você deu, com a oficina literária que você dá ali, com essas viagens, com essas coisas todas, você consegue até juntar um dinheirinho.
Suas oficinas são voltadas mais para professores ou para...
Eu tenho para ambos, para professores e para crianças.
E para crianças, né? E viaja muito pelo país afora?
Sim. Agora, esses últimos meses, eu fui em São Paulo, fui para a Jornada Literária, lá de Passo Fundo. Vou voltar para a Feira de Porto Alegre, estive em Ponta Grossa também, para o Congresso de Educação. Tem muita gente que trabalha, que publica livro, mas que trabalha com outras coisas, que são professores, mas quem se dedica integralmente, como é o meu caso hoje, você acaba viajando, né? Não tem como não...
Você considera mais rentável ser ilustrador ou escritor?
Você sabe que essa é uma pergunta que a gente sempre se faz aqui em casa? Porque o ilustrador, ele recebe na frente, né?
Em geral não recebe direito autoral, ele é pago,
não,
ele vende o desenho
também.
Dele,
ela
né?
recebe também, mas o direito autoral do ilustrador, ele é menor.
É menor, é.
E ele recebe na frente, né? Ou seja, quando você entra num trabalho como esse, o escritor, às vezes, aquelas noites em claro, aqueles negócios, ele só vai ver daqui a 2-3 anos esse dinheiro entrar. O ilustrador não, ele recebe na frente, o que é uma vantagem. Mas, por outro lado também, quando havia grandes compras de governo... o escritor recebia o direito autoral e o ilustrador não recebia. Isso foi uma briga muito séria que tiveram. E eu acho, sim, que o ilustrador também tem direito ao direito autoral, até porque ele é autor das imagens, né?
Sim.
Ele é coautor do livro, digamos assim.
Sem dúvida.
Mas essa é uma discussão já antiga e mudar o mercado não é fácil, para falar a verdade.
Sobretudo, como você diz, no livro para o leitor iniciante, né? Que é tão... A história é tão imbricada, né? Com
pois
um aspecto visual,
pois é.
Né?
Você tem livros aí que você vê que são assinados por ilustrador e escritor, mas que os livros, às vezes, não têm nem palavras.
É verdade.
Eu já vi isso. Livro-imagem, né, que é dividido entre os dois autores. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Até porque para você bolar uma história e chegar naquele roteiro, isso dá trabalho também.
E como foi que nasceu o livro Eu Sou Uma Lagartixa?
Esse livro nasceu na livraria. Eu estava numa livraria aqui no Leblon, aqui perto de casa. Olhando os livros que estavam em destaque ali na frente, né, eu vi que tinham vários títulos estrangeiros com títulos enormes, né, tipo O Rinoceronte que Não Gostava de Gravata Borboleta, sabe aquele negócio? Ou A Foca que Aprendeu a Navegar a Lancha, não sei, mas nomes gigantescos assim no título, e você olhava a história, às vezes era uma historinha bobinha traduzida que não fazia nem muito sentido. Aí eu pensei, pô, que chato, né, porque você chama a atenção da criança pelo título, aquela coisa, e quando você vai ver a história é boboca, né. Eu pensei, vou fazer uma história também com um título grande, bacana, que chame a atenção, mas vou fazer uma história empolgante, que tenha um mistério, que tenha não sei o quê. Na minha cabeça veio isso, e me veio a ideia da a lagartixa que não conseguia subir pela parede, aquele título gigantesco, né? Acabou que eu mudei o título, ficou uma coisa mais curtinha mesmo, e não foi muito pelo caminho que eu tinha pensado inicialmente, mas a história ficou legal. Eu gostei muito, apresentei lá pro meu editor lá da História do Brasil, gente finíssima, ele também gostou bastante, e pronto, e foi... foi Amor à Primeira Vista lá e o livro saiu. A gente ficou bem feliz com o resultado.
É um livro destinado a leitores iniciantes, né? Ou até pré-alfabetização.
Olha, já dizia o Ziraldo que o livro bom é para todas as idades, né? Eu adoro ler livro infantil, por exemplo. Mas sim, se você for pensar em termos assim, escolares, acadêmicos, é para iniciantes mesmo.
É, pouco texto, né? Frases curtas e pouco texto, né?
É.
Estamos conversando com o escritor carioca Alexandre de Castro Gomes. Voltamos já.